Saber Direito desta semana, o professor Rafael Brasil fala sobre os contratos cíveis na ordem econômica brasileira. Você vai saber mais sobre a lei de liberdade econômica, a boa-fé, a vontade, que é o elemento essencial nos contratos, e as possibilidades de alterações contratuais.
Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais essa aula do Saber Direito. Meu nome é Rafael Brasil, sou advogado, mestrando em Direito Constitucional e Econômico e já estou aqui ao longo das últimas aulas para falarmos sobre Direito Constitucional e Econômico, Direito Econômico, modelos econômicos de Constituição. Na última aula falamos sobre a boa-fé objetiva e como a boa-fé objetiva teve as suas alterações e a sua valoração a partir da lei de liberdade econômica. Nessa aula de hoje, o nosso assunto é diferente, mas dentro do mesmo norte, porque a gente vai terminar na aula que vem falando sobre as alterações contratuais trazidas pela lei de liberdade econômica. Mas eu não posso aqui falar sobre contrato sem falar sobre vontade. A vontade que é o elemento essencial, primordial em qualquer negócio jurídico firmado. E para isso, hoje, a minha proposta é trazer para vocês a escada pontiana. A escada pontiana, um modelo desenhado, desenvolvido por Pontes de Miranda, um grande pensador, um grande doutrinador, que criou esse modelo que, depois de muito tempo, foi incorporado no nosso direito civil. E aí, o que eu quero combinar com você é o seguinte: nessa nossa aula, nós vamos então falar sobre vontade, nós vamos falar sobre os três planos de existência, validade, eficácia dos negócios jurídicos, para a gente descobrir em quais hipóteses, em um contrato, em um negócio jurídico, é possível se pedir a nulidade ou a anulação de um negócio, para que então na aula que vem a gente aprenda, com base na vontade, o que a gente tem agora de inovação, de novidade nos contratos por conta da lei de liberdade econômica. Olha só, eu quero começar essa nossa aula de hoje falando com você a respeito do artigo 104 do Código Civil. Então, se você está aí com o seu código, já abre lá no artigo 104, porque ele é a base para a gente saber tudo sobre a escada pontiana. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. O direito civil, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. Eu fico arrepiado só de pensar no direito civil, porque tudo que você precisa está na lei. Qualquer explicação que você precisa sobre o direito civil, você vai achar no código do Código Civil. Então, você não precisa de uma fonte externa, não tem esse negócio de OJ, sabe? Direito civil, ele é claro. O Código Civil, ele é expresso. E tudo que você precisa está lá. Abre aí o artigo 104 e vamos analisar ele. Olha só. De novo, hein? Como eu sempre falo. Fecha o olho, mão no peito, que eu vou declamar uma poesia para vocês. Artigo 104 do Código Civil. A validade do negócio jurídico requer: inciso primeiro, agente capaz. Segundo, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E o terceiro, forma prescrita ou não defesa em lei. Vamos lá. Eu acabei de elogiar o Código Civil, mas eu preciso tecer uma crítica aqui. Faltou o inciso quarto aqui, que é o principal. Não sei se por ser tão óbvio assim, o nosso legislador simplesmente foi omisso nesse ponto, mas a gente tem agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Faltou o quarto, que é a vontade, o elemento central de qualquer negócio a ser celebrado. E aí, como eu falei para vocês, eu quero então construir o raciocínio sobre a validade, a existência, a eficácia do negócio jurídico, sobre o plano, inclusive, da vontade, que é esse elemento central, baseado na escada pontiana. E aí, para você que está em casa, eu quero te fazer um pedido. Pega uma folha de papel que você vai fazer um desenho para a gente. Você vai desenhar nessa folha de papel uma escada com 3 degraus, grandes, inclusive, para você conseguir escrever no papel. Nós temos 3 degraus. Então, para você conseguir subir em um contrato, para esse seu contrato ser existente, válido e eficaz, você precisa, obrigatoriamente, passar por cada um desses degraus. Vamos começar? Desenha. No primeiro deles, nós temos o primeiro degrau, que é o degrau da existência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que é possível você fazer o contrato, contratar com alguém, se esse instrumento não existe? Como é que eu vou contratar? Então, antes da gente falar sobre validade, que é o segundo degrau, a gente primeiro fala sobre a existência. Depois a gente discute, vai, se ele é válido, se ele é inválido, se tem algum vício ou não, mas a grande verdade, e o que a gente precisa entender, é que, primeira coisa, o contrato ele tem que existir, para depois a gente discutir. Então volta lá no artigo 104, e eu sei que ele fala sobre a validade. O nosso Código Civil foi omisso, inclusive, em relação à existência do negócio. Mas tudo bem. Aonde você lê validade, leia a existência. Então, a existência do negócio jurídico requer. O que que fala lá no 104, no inciso 1º? Vamos ler junto? A existência do negócio jurídico requer. 1. Você só vai ler a primeira palavra. Então, aonde está agente capaz, você só vai ler agente. Tá bom? O segundo. Objeto lícito, não. Só objeto. Só a primeira palavra. Objeto. E o terceiro, forma prescrita ou não defesa? Forma. Então, para a gente ter um contrato existente, nós temos que ter agente, objeto e forma. E o que foi que eu falei para vocês que estava faltando no 104? Vontade. Então, primeiro degrau da escada pontiana. Para um negócio existir, ele tem que ter agente, tem que ter pessoas. Eu não consigo contratar se eu não tiver pessoas para contratar. Eu vou contratar com quem? Com essa mesa? Mesa, você quer me vender seu carro? Não tem como. Então, um contrato requer pessoas numa relação negocial. Então, para existir, tem que ter agente, tem que ter pessoas. O segundo, tem que ter objeto. Tá, você vai contratar com alguém. Sobre o que você vai contratar com essa pessoa? É um carro? É prestação de um serviço? É um celular? É uma viagem? A pintura da sua casa? Tem que ter. Um objeto, tem que ter algum serviço, alguma coisa, um bem. Então, objeto. O terceiro ponto, ele tem que ter forma. De que forma foi feito esse contrato? Através de um instrumento contratual, por escrito, verbal, não sei. Mas ele tem que ser celebrado de alguma forma, alguma maneira. E por último, e não menos importante, na verdade eu digo o mais importante, vontade. Me responde uma coisa. Se eu quero comprar o seu celular, vamos supor, eu quero comprar seu celular, mas você não quer me vender seu celular. Você me vende seu celular? Não. Você me vende seu celular? Não, não vendo. Você me vende? Não, não vendo. Não tem contrato. Não tem negócio. Para a gente ter um contrato, a gente precisa de vontade. E essas vontades precisam convergir num objetivo comum, que é a celebração daquele instrumento. Então, tão somente quando as partes elas manifestam as suas vontades, é que a gente tem um contrato. E é por isso que a gente fala que a vontade é o elemento central, é o elemento central na formação de um contrato. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro degrau, fez o desenho? São três, né? O primeiro plano, o primeiro degrau é o degrau da existência. Existência, agente, objeto, forma e vontade. Vamos passar para o segundo? Qual que é o segundo degrau? Validade. Agora sim a gente pode voltar lá no artigo 104 e ler ele inteiro, né? Vamos lá. A validade do negócio jurídico requer agente capaz. Então aqui a gente tem agente no plano da existência, mas não basta ter uma pessoa. Essa pessoa tem que ser capaz. A capacidade, inclusive, ela está lá no artigo 3º e 4º do nosso Código Civil. Eu não posso celebrar um contrato com um relativamente incapaz, porque o contrato pode ser anulado, ou com um absolutamente incapaz, porque ele vai ser nulo. Sim ou sim? Então, dentro dessa visão, nós temos agente, mas esse agente, para o contrato ter validade, ele tem que ser capaz. Tudo bem? Objeto. Tá certo. Eu tenho aqui um objeto, mas eu tenho... o objeto do meu contrato é a compra e venda de 500 quilos de pasta base de cocaína. Eu tenho um objeto. Pasta base de cocaína é um objeto, é ou não é? Ou se é um objeto. Mas esse objeto, ele é lícito? Não é. Então não basta ter um objeto. O objeto ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Tá? Determinado ou determinável. Forma. Para existir eu tenho que ter o quê? Forma. Não basta só ter forma. Ela tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Então, ou eu tenho que obrigatoriamente obedecer um requisito legal que algum dispositivo vai me impor, por exemplo, um contrato de compra e venda de imóvel. Vai, eu preciso fazer o registro público daquele contrato. Então, eu tenho uma forma prescrita, ou que essa forma não seja proibida pela lei. E vontade. Vontade, como eu falei para vocês, o artigo 104 ele foi omisso, certo? Mas nós vamos corrigir essa omissão do 104. Se na existência eu tenho a vontade, no plano da validade, essa vontade, eu digo que essa vontade, ela tem que ser livre, consciente e voluntária. Então, não adianta você querer celebrar o contrato com uma pessoa que, sei lá, você vai pegar o dedão dela e vai colocar no contrato enquanto ela está desmaiada, está dormindo. A vontade foi livre, consciente, voluntária? Não. Se não foi, a gente tem um problema aí. E aí esse contrato pode ser declarado depois como nulo ou anulável, como a gente vai ver as hipóteses. Então vamos lá. Primeiro plano é o plano da existência. Existência. Subiu o degrau da existência. Qual que é o segundo degrau? Da validade. Pergunto a você. Eu posso ter um contrato? Eu posso ter um contrato que não é válido, mas é existente? E aí? Grita aí na sua casa, você está assistindo a gente, fala sim ou não, ou escreve no chat do YouTube, me responde. Eu tenho um contrato que não é válido. Ele pode ser existente? Vamos pensar de novo naquele meu exemplo do contrato de compra e venda de pasta base de cocaína. Esse contrato é válido? Não. Porque o objeto, ele é ilícito. Então ele não sobe o segundo degrau. Mas esse contrato, ele existe? Vamos pensar comigo. Tem duas pessoas. O traficante 1 e o traficante 2. Ou consumidor, né? Não sei se alguém consome 500 quilos 500 quilos que eu falei, né? 500 quilos de pasta base de cocaína, tudo bem. Eu tenho um agente, eu tenho pessoas. Eu tenho um objeto. É ilícito? É, mas eu tenho um objeto. Eu tenho uma forma? Tenho, o contrato foi feito, bonitinho. E tenho a vontade. Eu quero vender, o outro quer comprar, quero. Pegaram na mão, tudo certo. Ele é existente? É, ele é existente. Sim, o contrato ele existe, mas não é válido, tá? Então, a gente só fica no primeiro degrau. Então, nós temos o degrau da existência, o degrau da validade, e o nosso terceiro e último degrau, que a gente tem que subir para entender se um contrato ele vai ser perfeitamente acabado ou não, é o plano da eficácia. Então, nós temos aqui o plano da existência, validade e eficácia. Quando a gente fala em eficácia, a gente tem três formas de eficácia. Nós temos a condição, que pode ser suspensiva ou resolutiva. Nós temos o termo, que pode ser inicial ou final. E nós temos o encargo. Calma aí que nós vamos ver cada uma dessas hipóteses, tá? Eu quero voltar algumas coisas aqui com vocês. Desenhou sua escada pontiana, existência, validade e eficácia. Agora a gente vai explorar cada um desses temas. A começar pela capacidade. Então, se a gente tem agente, forma, objeto, vontade, vencemos essa primeira etapa, vamos falar então da capacidade. Capacidade, de novo, artigo 3º do Código Civil fala da incapacidade absoluta, artigo 4º do Código Civil fala da incapacidade relativa. E como é que a gente supre essa incapacidade em um contrato? Ou seja, eu preciso celebrar um contrato com uma pessoa relativamente ou absolutamente incapaz. Como é que a gente supre essa incapacidade? Para os absolutamente incapazes, nós temos a figura da representação. Então, nós temos alguém que vai agir em nome daquele absolutamente incapaz. E na forma de assistente, quando nós temos um relativamente incapaz. Ou seja, vou celebrar um contrato com um maior de 16, menor de 18, um relativamente incapaz. Ele pode assinar um contrato? Pode, desde que um representante legal, um assistente, assine junto com ele. Tudo bem? Olha só, sobre objeto. Então, nós falamos sobre capacidade do agente, objeto, lícito, possível, determinado ou determinável. Vamos lá. Licitude. O que é um objeto lícito? Objeto lícito, ele é aquele que não atenta contra lei, moral ou bons costumes. A gente tem até aqui dois artigos que eu separei para vocês, anotem aí, o artigo 150 e o artigo 883. O 150 do Código Civil fala assim para a gente: se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma poderá alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Ou seja, peraí, se você agiu com dolo em um contrato, se você, naquele nosso exemplo do contrato de compra e venda lá de pasta base, os dois sabiam que o objeto era ilícito. Então ninguém pode falar: ah, mas o outro não me entregou a pasta base. Ou, ah, eu quero uma indenização porque eu não sabia. Não, você sabia, você agiu com dolo e por isso você não tem direito alegar esse fato para anular o negócio ou reclamar uma indenização, tá? E o 883 fala pra gente: não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Então não adianta você querer dar uma despertinho, porque o Código Civil vai te proibir nesse sentido, tá? Esse é o objeto lícito. Objeto possível. Nós estamos falando aqui de uma possibilidade física mesmo, ou de uma possibilidade jurídica. Algo que é impossível, algo que não é viável de se operacionalizar, ou quando alguém não consegue realizar aquela obrigação, não adianta nada eu querer celebrar um contrato com você de que você vai sair voando por conta própria, batendo as asas. Ninguém sabe voar por conta própria, pelo menos não. Então, é um objeto impossível. Então, quando a gente fala da possibilidade de um objeto, está ligado justamente ao fato de que se trata de um objeto que as pessoas conseguirão executá-lo ou que ele tem possibilidade jurídica, né? Nas hipóteses de um negócio impossível, o negócio ele é declarado como nulo. Leia aí depois o artigo 106, coloque aí uma observação para você ler esse artigo para você entender disso que eu estou falando, tá? Determinado ou determinável. Nem todos os contratos, eles têm o objeto determinado. Eu posso vender, posso celebrar um contrato de compra e venda de coisa incerta? Posso. Inclusive, está lá no artigo 243, você tem essa previsão. Um exemplo disso, que é muito comum, compra e venda de sacas de soja. É uma coisa incerta. Eu não sei exatamente a quantidade dessa saca de soja que eu tenho, a qualidade dela naquele momento, eu não tenho aquela espécie pré-determinada. Mas é possível sim fazer um contrato de compra e venda de coisa incerta, determinável, desde que eu indique o gênero e a quantidade. Vai faltar a qualidade a ser determinado pela escolha. Você pode ler lá no artigo 252 também do Código Civil. Em casos onde a escolha, o contrato é omisso em relação à escolha, cabe ao comprador fazer a escolha daquela qualidade quando nós temos mais de uma qualidade na compra e venda de um objeto, de uma coisa incerta. Tudo bem até aqui? Outro ponto, forma prescrita ou não defesa em lei. Não defesa significa o quê? Não proibida. Se a lei prevê alguma forma específica, essa forma tem que ser observada. Se a lei não fala nada, se a lei é omissa, tudo bem, prevalece o princípio da liberdade das formas, as partes podem celebrar o contrato da forma que elas bem entenderem o adequado e o indicado, tá bom? Vamos lá. Vontade. Nós falamos aqui sobre o agente que é capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. E agora a gente vai falar sobre o último, que é a vontade ou o consentimento livre. Como eu falei para vocês, quando a gente está falando de um contrato, a manifestação da vontade, ela não é importante, não. Ela não é importante. Ela é muito importante. Eu diria até que a manifestação da vontade, ela é tudo. Sem vontade, sem contrato. As duas coisas não existem uma sem a outra. Percebe? E a vontade, ela tem que ser, como nós falamos, livre, consciente e voluntária. Só assim nós temos uma vontade perfeita dentro de um contrato. A vontade humana, ela é tão importante que ela é quem diferencia um negócio jurídico de demais atos jurídicos lato sensu. Só com a manifestação da vontade. Por exemplo, a morte. A morte é um ato jurídico, porque a morte ela gera consequências jurídicas? Gera. Alguém escolhe morrer? Não, ou pelo menos não deveria. Não há vontade no ato da morte natural. Quando há uma morte, não se fala em vontade. E é justamente por isso, esse é o elemento principal. Quando a pessoa dá o seu aceite em um contrato, ela transforma aquele negócio de um ato jurídico para um negócio jurídico, que é nada mais, nada menos do que o próprio contrato que nós estamos falando aqui. A vontade, ela pode ser expressa, seja por escrito ou por verbalmente, né? Então, Quer celebrar um contrato comigo? Quero. Assina aqui. Pronto. Assinei. Ou, quer celebrar um contrato comigo? Quero. Pronto. Verbalmente, eu expressei a minha vontade naquele negócio jurídico. Expressa. Tácita. Quando o comportamento do negociante implica na sua concordância. Por exemplo, a aceitação da doação. Imagina só, essa mão de cá quer doar esse meu laser pointer para a mão de cá. Mão direita, você quer receber esse laser pointer? Essa mão não falou nada. Mas ela pegou a coisa. Pegou e está usando realmente como se dela fosse. Ou seja, houve uma concordância tácita nesse tipo de situação. Ela não foi expressa, a pessoa não falou, ah, eu quero, muito obrigado. Mas ela, o comportamento da parte naquele negócio foi tácito ao ponto de se compreender que sim, ela quis aceitar aquele negócio. E também temos a presumida, quando a lei deduz do comportamento do agente. Fica aí a referência para você também de uma hipótese onde nós falamos em vontade presumida, que é a presunção do pagamento. Está lá no artigo 322 e seguintes do Código Civil. Uma observação muito importante. Existe uma frase, um brocardo, um jargão muito utilizado, que diz que quem cala consente, não é? Olha só, abre aí o seu artigo 111 do Código Civil. Olha o que diz o artigo 111. O silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Ou seja, para o direito civil, via de regra, quem cala não consente. Você tem que manifestar a sua concordância acerca de um contrato, a menos nas exceções, como nós vimos aqui, aceitação da doação. Eu preciso aceitar declaradamente? Não. Se eu começar a usar a coisa como se minha fosse, eu já aceitei aquele contrato. Então, é uma exceção à regra de que, no direito civil, quem cala não consente. Beleza? Eu gosto muito de Pontes de Miranda. Afinal de contas, ele é o grande criador da escada pontiana e que, para a gente, faz muito sentido aqui. E eu quero trazer para você uma citação de Pontes de Miranda para ver se você me ajuda a entender o que ele falou. De novo, vou declamar uma poesia aqui para você. Então, muita atenção a essa poesia. Fecha o olho, coloca a mão no peito e vamos junto. Vamos junto até o final. Abre aspas para Pontes de Miranda. Existir, valer e ser eficaz são conceitos tão inconfundíveis que o fato jurídico pode ser valer e não ser eficaz, ou ser não valer e ser eficaz. As próprias normas jurídicas podem ser valer e não ter eficácia. O que não se pode dar é valer e ser eficaz, ou valer, ser eficaz sem ser, porque não há validade ou eficácia do que não é. Palmas para Pontes de Miranda. Eu não entendi, foi nada. É confuso? Sim. Mas eu quero agora leu uma outra citação de Flávio Tartucci do que o que Pontes de Miranda quis dizer, e vocês vão entender. Olha só. É perfeitamente possível que o negócio seja existente, inválido e eficaz. Caso de um negócio jurídico anulável que seja existente, inválido e eficaz. Ilustrando, pode ser citado o casamento anulável celebrado de boa fé que gera efeitos como o casamento putativo. Agora que a gente já estudou o plano de existência e validade, que a gente entendeu os dois, vamos tentar entender o que é que Pontes de Miranda estava falando para a gente. Basicamente, nós temos aí os três planos, certo? Olha para o papel que você desenhou, o plano de existência, validade e eficácia. E o que Pontes de Miranda quis dizer para a gente foi o seguinte, ó. Será que eu posso ter um negócio existente, inválido e eficaz? Existente, inválido e eficaz. Ou seja, o negócio ele tem agente, objeto, forma e vontade. E ele é eficaz, ele já está operando plenamente os efeitos daquele negócio. Mas ele é inválido. Não sei se é nulo ou anulável ainda. Mas será que eu posso ter? Como eu falei para vocês, sim, eu posso. E Tartuce até trouxe aqui o caso de um casamento putativo. O que, que é o casamento putativo? Casamento putativo é aquele casamento onde há o erro sobre a pessoa do cônjuge. A pessoa que casa, ela casa sem saber que o cônjuge, sei lá, responde criminalmente a algum processo. Nesse caso, eu tenho agente, eu tenho objeto, eu tenho forma, eu tenho vontade. Só que essa vontade, ela não é consciente. Você concorda comigo? Você está casando com uma pessoa sem você saber quem é essa pessoa? Sua vontade não é plenamente consciente? O caso que eu dei lá da compra e venda de pasta base de cocaína, eu tenho um objeto. Então, um negócio existe. E ele pode ser eficaz? Pode. Pode. Tem a compra e venda, tem a entrega, a tradição da pasta base de cocaína. Veja só que absurdo. É eficaz. Plenamente eficaz. Só que ele não é válido. E essa nulidade ou anulabilidade pode ser invocada a qualquer momento. Mas, professor, como é que eu vou saber quais são as hipóteses de nulidade ou de anulabilidade, nulação ou anulação de um negócio? Gente, eu não falei para vocês que o Código Civil é perfeito, ele dá a resposta de tudo que a gente precisa? Tá no código. Tá no código. Tudo que você precisa saber sobre negócio nulo e anulável, tá na lei. Vamos ver junto? Abre aí para mim o artigo 166. O artigo 166, ele vai falar pra gente das hipóteses de um negócio nulo. Negócio nulo. Primeira hipótese de um negócio nulo, celebrado por absolutamente incapaz. Celebrado por absolutamente incapaz. Segunda hipótese, ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto. Terceiro, quando o motivo para a celebração daquele negócio é determinantemente ilícito. Eu estou celebrando aqui um contrato, eu vou fazer doação para você de uma casa, mas, para isso, eu preciso que você mate uma pessoa para mim. O motivo, ele é ilícito. Motivo determinantemente ilícito. Nulo. Não revestir forma prescrita em lei. Nulo. Ou seja, aquele caso da compra e venda de imóvel que não obedece à regra do registro público, nulo. Preterida solenidade que a lei considerar essencial. Mais uma vez, isso está ligado à forma. Se preterir uma forma, uma solenidade que a lei julgue essencial. Objetivo de fraudar lei imperativa. Ou seja, não sei, eu vou celebrar um contrato para de alguma forma conseguir sonegar imposto. A lei o declarar nulo ou proibir a prática. Ou seja, em todas essas hipóteses, se a gente tiver alguma exceção, que a própria lei fala que aquele negócio é nulo, aquele negócio passa a ser nulo. E o anulável? Está lá no artigo 171 também do Código Civil. E aqui eu tenho até uma dica para vocês, um macete, que são os vícios de consentimento. Lá no negócio anulável, a gente sempre fala em vício de consentimento, que é o ARI 6. Agente relativamente incapaz. ARI, A-R-I. Agente relativamente incapaz. Mas também nós temos as hipóteses de erro, dolo, coação moral, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Então essas são as possibilidades de um negócio anulável, mas calma que nós vamos ver todas essas hipóteses aqui agora. Tudo bem? Olha só, primeira coisa, erro. Está lá no artigo 138. Então coloque aí nas suas anotações, artigo 138, fala para gente sobre o erro. O erro é a falsa noção da realidade. O agente, ele erra, mas ele erra sozinho. Ele se engana sozinho, sabe? É o tipo de situação onde, se o agente soubesse que ele estava fazendo aquele ato, ele não praticaria. E o erro, ele é dividido em duas hipóteses. Ou o erro é substancial, é um erro muito grave, ou é um erro acidental, tá? Erro substancial, tá lá no artigo 139. A gente tem um erro que é muito relevante em relação àquele negócio. E isso torna o negócio anulável. Não sei, por exemplo, eu compro um quadro achando que é um quadro original de Da Vinci. Mas ele era uma réplica. Ninguém me induziu a esse erro, tá? Eu vi o quadro, eu falei, nossa, que quadro bonito. Vou comprar. E eu quadro achando que é uma obra original, mas não é. Ou você está andando lá pelo shopping, passa na loja, vê um relógio bonito lá, todo dourado. Você olha o preço, 50 mil. Você vai pensar, poxa, por 50 mil, esse relógio aqui, ele é de ouro. E você compra o relógio, você nem pergunta para o vendedor, porque você está crente de que aquele relógio, ele é realmente de ouro. Você leva o relógio achando que é, mas na verdade ele só era dourado, só era banhado a ouro. Então a gente fala de um erro substancial, um erro que se você soubesse disso antes, você não teria praticado, certo? Você compra uma mercadoria achando que ela era uma coisa e não é. Ou você empresta um bem a uma outra pessoa, um empréstimo, tá? Um comodato, enfim, e a pessoa acha que é uma doação, é um erro em relação à natureza, tá? Então você pode errar em relação à natureza, ao objeto principal da declaração, que é a hipótese que eu dei em relação ao quadro do Da Vinci. Você pode ter um erro em relação a uma qualidade essencial daquele produto, o caso do relógio. Você pode errar em relação à pessoa do negócio, não sei, caso de uma doação. Você doa um patrimônio achando que é um filho seu e depois você descobre que não é seu filho natural. Identidade da pessoa, ligado justamente a esse tipo de erro. Então esse é o erro substancial. E o outro erro é o erro acidental. É um erro de pouca importância, sabe? É um erro que você vai falar, poxa, não sabia disso. Mas agora que você sabe, você vai deixar de celebrar o negócio? Não. Vai, você quer comprar um carro. Aí você compra um carro achando, pelo test drive, ou pela foto, pelo catálogo, você achou que ele era branco perolizado. E aí quando você recebe o carro, você vê que ele é branco metálico. É uma diferença pequena, não é significativa ali para aquela realização do negócio, tá bem? Olha só, atenção ao artigo 144, ele fala para a gente, o erro não prejudica a validade do negócio quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferece para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Ou seja, ainda que aquele negócio ele seja eivado daquele viciozinho de erro, se a pessoa, se o comprador, por exemplo, se dirige ao vendedor e fala, poxa, eu não sabia que era isso aqui, então eu quero complementar o dinheiro, eu quero que você me devolva uma parte, as partes também podem, por maneira própria, chegar a um denominador comum, a um senso comum, para poder resolver aquele imbróglio sem que para isso o contrato seja cancelado, o contrato seja desfeito. Tudo bem? Esse foi o erro. Além do erro, nós temos também o dolo. O dolo, ele é bem parecido com o erro. Exceto pelo fato de que no erro, a gente erra sozinho. No dolo, alguém que leva a gente ao erro. Alguém leva a gente a errar. Se no erro eu vi o relógio e eu achei que ele era de ouro, no dolo, Alguém vai falar, nossa, você viu aquele relógio de ouro? Então, no dolo, alguém, uma outra pessoa, seja a parte negocial ou seja um terceiro, vai me levar ao erro, tá? Existem dois tipos ali de dolo. Tem o dolos bônus e o dolos malus. O dolos bônus, ele é tolerável. Sabe aquela mentirinha que se fala para fazer com que o seu produto seja melhor que o outro? Sabe aquela pasta de dente que 99,9% dos dentistas recomendam? Aquele sabonete que mata 99,999% dos germes? É um dolos bônus. A gente sabe que não é bem assim, mas aquilo ele é feito como uma espécie de exagero na propaganda, sabe? Uma espécie de aumento, colocando uma lente de aumento ali naquele meu produto para que eu faça uma propaganda um pouco mais exacerbada sobre ele. E existe o dolos malus, que é realmente um dolo que vicia o consentimento da parte, e aí esse sim obriga a parte à devolução, ao desfazimento do negócio, ao pagamento de perdas e danos. Ele realmente ele é mais grave porque ele tem aquele propósito de enganar. Nós temos duas formas de se operar esse dolo. Nós temos o dolo positivo ou o comissivo, que é o dolo onde o terceiro ou o agente com quem você está celebrando aquele negócio, ele realmente ele externaliza. Ele vai falar, nossa, você viu esse relógio aqui de ouro? Bonito, né? 24 quilates. Aí você fala, é mesmo? É mesmo. Ouro, 24 quilates. Dolo positivo ou dolo comissivo. É uma ação que é externalizada por alguém. E nós temos também o dolo negativo ou dolo comissivo, que também é chamado, sabe de quê? De reticência. Imagina só, você vai lá na loja comprar aquele relógio, aí você pega o relógio e fala pro vendedor, nossa, esse relógio aqui é de ouro? Aí o cara fala, ah, então, você vai pagar no crédito ou no débito? Mas esse relógio aqui é de ouro? Nossa, você viu tanto que o ponteiro dele é bonito? Sabe, você não fala, você induz a pessoa de uma maneira reticente, você cala, mas querendo induzir a pessoa ao erro, ou você faz um sabe? Ah, é legal, né, esse relógio? Ah, o relógio é de ouro, nossa, ele é bonito, né? Sabe? É o tipo de dolo negativo, e nós temos também aquele tipo de dolo que eu falei para vocês, que é o dolo de terceiro, quando uma terceira pessoa de fora da relação tenta prejudicar. Nós temos também a coação, que é uma pressão física ou moral exercida pelo negociante. Na coação, existe uma pressão ali, porque ou a pessoa assume aquela obrigação que não interessa, mas ele tem que assumir, ou a vida dele, ou a vida de algum familiar dele, corre perigo. Ele está sendo coagido, ou a sua família, ou os seus bens. E essa coação, ela pode ser física ou psicológica. Então tem que ser do tipo, ou você compra meu carro ou eu sequestro sua mãe. Não sei, sabe? Algo nesse tipo de situação, nesse tipo de gravidade. Perceba que a coação e o estado de perigo são muito parecidos. Na coação, o vendedor, o negociante, ele exerce uma pressão sobre o outro contraente. No estado de perigo, o negociante ou a sua família ou os seus bens, eles estão em perigo conhecido pela outra parte. Não sou eu, no estado de perigo, que estou ameaçando ali a parte. Não sou eu. No estado de perigo, a ameaça ela já existe, mas eu tenho ciência desse fato. Imagina só a história. Você está andando pela calçada, sai alguém de dentro de casa e fala, moço, pelo amor de Deus, compra minha casa. Eu estou vendendo minha casa, ela custa 500 mil, mas eu vou vender ela para você hoje por 50 mil reais, porque eu preciso. Meu filho vai ter que fazer uma cirurgia hoje, ele está entre a vida e a morte. 500 mil para 50 mil? tem um negócio diferente aí. Você sabe que o filho daquela pessoa está passando por uma situação entre a vida e a morte. Existe um estado de perigo sobre aquela pessoa. Não foi você que produziu aquele estado de perigo, mas você sabe daquele estado de perigo. E aí você vai lá e compra. Você celebra o negócio. E a única causa para a celebração do negócio é justamente esse perigo que você tem conhecimento. Percebe? Então, há uma onerosidade excessiva, ou seja, uma prestação desarrazoada. De um lado eu tenho uma casa de 500 mil e aqui eu tenho um pagamento de 50 mil. É uma onerosidade excessiva. Esse é um elemento objetivo, onerosidade. E há um segundo elemento, que é o conhecimento da situação de risco, que é um elemento subjetivo. Configurando esses dois elementos, nós temos o estado de perigo. Veja só, eu não coagi a parte. A parte já estava em um estado de perigo. Nós temos também a simulação, e o 167 fala para a gente, ó, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for, na substância e na forma. Às vezes é um contrato de doação que foi travestido de compra e venda, ou vice-versa. Se aquele contrato for válido na substância, na forma, ele vai ser modulado. Então, se depois for descoberto que era um contrato de doação e ele passou a ser compra e venda, você pode transferir essas possibilidades. Nós temos a lesão também, que é aquele negócio da China, sabe? Quando alguém, movido por uma inexperiência, celebra um negócio jurídico e leva a outra parte do negócio a um lucro completamente desarrazoado. Então, você celebra um contrato de locação em uma região periférica, só que você não tem conhecimento, você veio de fora, veio de outra cidade, e aí o dono do imóvel fala, não, aqui é a melhor região da cidade, eu vou fazer baratinho para você, só 3 mil reais. E lá o aluguel vale 500. E você paga porque você não sabe. Você foi lesado, entendeu? Não tem vício na manifestação da vontade. Você queria realmente morar lá, mas teve esse lucro completamente desarrazoado. Nós temos ainda a fraude contra credores, que também é uma hipótese de anulação, quando o devedor, se encontrando em um estado de insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, ele começa a dispor seus bens de maneira gratuita, sabe? Ou onerosa, para dilapidar o patrimônio para ficar sem nada. E aí, nesse tipo de situação, não é o nosso objeto aqui, mas nesse tipo de situação, quando há uma fraude contra credores, é cabível até mesmo uma ação pauliana ou revocatória para reaver esse patrimônio, porque isso aqui também é uma hipótese anulável, tá bom? Então, para retomar, nulidade e anulabilidade. Na nulidade, nós temos uma situação que pode ser, inclusive, pronunciada de ofício, tá? Porque o nulo, ele é nulo e pronto, acabou. E por ser nulo, ele não convalesce, ele nunca prescreve, nunca decai. Então, a qualquer tempo, pode ser declarada a nulidade daquele ato, tá? E ele é um ato extunc, ou seja, os efeitos, eles são retroativos, sim, tá? E também, nós temos de outro lado as hipóteses de anulabilidade, que ele não pode ser pronunciado de ofício, porque ele depende da provocação da parte para pedir anulação daquele negócio. Ele convalesce e ele decai, tá? De acordo com os artigos 178 e 179, existe o prazo decadencial para se pleitear aquela anulação daquela situação. E ele também é extunc, ou seja, ele também retroage, anote aí, com base no artigo 182 do Código Civil. Para finalizar, a última condição, o último degrau, nós falamos aqui do plano de existência, validade, e agora a gente precisa falar da eficácia. Afinal de contas, eu preciso saber se aquele contrato ele pode ou não já ser implementado. Nós temos a primeira situação, que é a condição. A condição, ela me implica um evento futuro incerto. Então, eu sei que aquele evento vai acontecer, eu só não sei quando ele vai acontecer. E aí eu tenho a condição suspensiva e a condição resolutiva. Condição suspensiva, ela impede que o ato produza efeitos até que se implemente. Então, não tem aquisição do direito, tá? Eu tenho aquela condição, mas ela só vai se implementar depois. Eu não tenho aqui o direito, eu tenho uma expectativa do direito. Por exemplo, eu prometo doar um carro para você que está estudando para a OAB, se você passar na OAB. É um evento futuro e incerto, porque eu não sei quando você vai passar na OAB. Se você está estudando, eu espero que você passe na próxima prova, tá? Mas eu vou te doar um carro se você passar na OAB. Quando isso vai acontecer? Não sei. Até lá, existe a expectativa do direito, mas a condição, ela fica suspensa até que esse evento aconteça. E nós temos a condição resolutiva, que ela produz efeitos até que esse evento aconteça. Então, na suspensiva eu não tenho. Na resolutiva, ele já começa de imediato. Olha a diferença. Eu vou te emprestar meu carro enquanto você estiver estudando para a prova da OAB. Você já vai pegar o carro agora. Depois que essa condição acontece, o direito acaba. Está lá no 128 do Código Civil. Então, essa é a condição suspensiva e a condição resolutiva, tá bom? Termo. Se na condição nós temos um evento futuro e incerto, no termo nós temos um evento futuro e certo, de acordo com o artigo 131 do Código Civil. O termo ele pode ser inicial ou final, do mesmo jeito que nós vimos lá na condição. Termo inicial suspende o exercício do direito, mas não suspende a aquisição. Então, por exemplo, eu vou alugar para você minha casa de praia a partir do início do verão. Eu sei que o verão vai chegar, não vai? Eu sei que, sei lá, janeiro vai chegar. Eu vou te emprestar minha casa a partir de janeiro. Janeiro vai chegar. É futuro? É. É certo? É. Então eu vou te emprestar a partir daquela data. Ou final, mesma coisa. Eu vou te emprestar até uma data. É um evento futuro e certo. Então, eu vou te emprestar o meu carro. Eu sei que você está aí estudando para a prova da OAB e está fazendo cursinho. E eu vou te emprestar o meu carro até o final do ano. Dia 31 de dezembro você me devolve. É um termo final. Eu tenho uma data para aquilo acontecer. Entendeu? E nós também temos o encargo, que é uma situação em que vai se implementar, mas pode ser revogado. Está lá no 136 do Código Civil. Abre lá, artigo 136 do Código Civil. O encargo ele é um ônus que pode ser posto ao beneficiado por um ato gratuito, por exemplo, uma doação. Ele não suspende nem a aquisição, nem o exercício do direito. Mas o que pode acontecer é que se eu não cumprir aquele encargo, aquela minha doação pode ser revogada. Dá uma olhada depois no artigo 555 do Código Civil que você vai ver que o estipulador pode garantir o cumprimento do encargo, tá? E também existe a possibilidade da ilicitude ou impossibilidade de se realizar aquele encargo que está lá no 137. Existem duas hipóteses que eu quero falar rapidamente sobre elas para vocês. Na primeira, quando uma pessoa doa algo a outra pessoa, sendo um motivo ilícito, um motivo determinante para aquela doação, aquele ato é inválido. Então, por exemplo, João doa sua fazenda para Mário para que ele se cultive maconha. O motivo determinante era a plantação, o cultivo de maconha. Por isso, a doação vai ser inválida, tá? Ela vai ser anulável. Agora, se o João doar para o Mário uma casa com o encargo de que lá nos fundos da casa sirva de um armazém para que ele coloque mercadoria roubada, é um encargo ilícito. É um encargo ilícito. Então, o encargo ele vai ser declarado como inexistente, mas a doação vai prevalecer. O que fica? O João vai doar a sua casa para Mário. O restante não vai ser considerado, tá bom? E para finalizar e resumir aqui, e a gente entrar no nosso quiz, nas nossas perguntas de hoje, nós temos então um comparativo entre condição, termo e encargo. Na condição nós temos um negócio que depende de evento futuro e incerto, e ele suspende ou resolve os efeitos do negócio jurídico. No termo, nós temos um negócio que depende de evento futuro e certo. Eu sei que aquilo vai acontecer. E nós temos o termo inicial, né, quando suspende, ou o termo final, quando resolve os efeitos do negócio jurídico, que já vão valer ali. E o encargo, que se trata de uma liberalidade, uma doação, mais um ônus, mais uma missão para você cumprir. Ele não suspende nem resolve a eficácia do negócio. Mas se você não cumprir aquele encargo, cabe então a revogação da liberalidade. E agora sim, nós estamos prontos para subir os 3 degraus da escada pontiana. Nós temos a existência, validade e eficácia de um negócio jurídico. E agora sim, a gente está pronto para responder o nosso quiz. Então vamos lá? Olha só, fazem parte do plano de existência do negócio jurídico, exceto. Ou seja, o primeiro degrau, quais são as etapas? Nós temos aqui forma, agente, condição suspensiva ou objeto. Vamos lá. Nós já vimos aqui que a forma, ela faz parte, sim, da existência, do plano de existência do negócio, bem como agente e o objeto. Então, a gente sabe que condição suspensiva, que está ligado ao terceiro degrau, que é o plano da eficácia dos efeitos, não entra aqui na existência. Ou seja, a alternativa incorreta que deve ser assinalada é a alternativa C. Na aula de hoje, nós falamos sobre a vontade, que é esse elemento essencial para a formação dos negócios jurídicos, e pudemos ver a formação da escada pontiana, que é algo muito legal. Espero que você tenha feito o seu desenho, e eu quero te convidar para participar das nossas próximas aulas. Nós ainda veremos os contratos e as alterações contratuais trazidas pela Lei de Liberdade Econômica, e eu te aguardo então no nosso próximo encontro. Até lá!
Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.